מוריי ורבותיי, דף קופי עמוד א', נא דסימה פרימיירה לינה. אונטיין, אשר שקבו פלנדו, סוברי הלי, כי נוזרדנה ג'י 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 אינטרום ההפייסאום ג'י קרני, יום ההפייסאום ג'י לג'. וימוס, כי סי הפסוע אנטיס קום יו לג'. ידפויס, אלי ואי קומי הקרני, אינטאום, אלתי אובליגסאום ג'י לבר סועז מאוס, e limpar a boca com algum alimento. Comer algo que vai tirar os resíduos do leite para que ele possa comer a carne. Gufa, ama rabzeira, vimos ontem o que disse rabzeira, em que no arrapela bepat, só pode se fazer essa limpeza da boca com o pão. A Gemara continua e explica essa opinião de rabzeira. Vianemele bedechitra valbetzearei lo. O pão obrigatoriamente deve ser um pão feito de farinha de trigo e não de farinha de cevada, porque o pão de cevada ele se esfarela, se espedaça e não limpa a boca. E também o pão de trigo deve ser um pão que não está quente. Porém, se o pão ainda está quente depois de ter assado, quando a pessoa come e mastiga a massa, ela gruda nas paredes e no céu da boca e não limpa os resíduos. E além disso, não pode ser um pão duro, seco, porque um pão seco ele se espedaça e não limpa a boca. Mesmo que essa opinião de Rebzeira fala, a lei é Bechol milei havei kinuach, que não é só com o pão, e não só com um pão frio, com todos os outros alimentos, também podem ser usados para a limpeza da boca. Levar, exceto três alimentos, kimcha, farinha, tamrei, tâmaras, veiarca e verduras muito moles. Esses três tipos de alimentos, realmente eles não limpam a boca. Além destes, todos podem ser usados para fazer a separação entre uma refeição de leite e uma refeição de carne, que vem depois. Barmenei Ravassim Rebbe Yochanan perguntou o Ravassim para o Rebbe Yochanan, Kama Yashre Ben Basar Legvina, quanto deve-se esperar entre a carne e o queijo? Amarlei, respondeu Rebbe Yochanan, Veloklum, não precisa se esperar nada. Pergunta agora, como assim? Como não precisa se esperar? Eine, vejamos só. Ve'amar Rav Chisda disse uma vez Rav Chisda, achar basar, asur lechol gvina, gvina mutar lechol basar. Se a pessoa comeu carne, ele não pode imediatamente comer leite. Porém, se ele come o leite, ele pode depois comer a carne. A gente vê que alguém que comeu a carne não pode imediatamente comer leite. Ela muda a Gemara então a versão. A pergunta que foi feita foi a seguinte: Kama yashe ben gvina lebasar? Quanto tempo a pessoa deve esperar entre o queijo e a carne? E sobre isso foi a resposta: Velo klum, a pessoa não precisa esperar nada. Existem duas explicações principais para essa Gemara. A opinião do Rambam é que o motivo que deve se esperar depois de uma refeição de carne, antes de se comer leite, é porque a carne, ela deixa resíduos entre os dentes. Finos fios de carne ficam presos entre os dentes. E por isso, se a pessoa comer queijo ou leite depois da carne, ele estaria comendo carne com leite. E por isso, deve-se esperar um certo período. Outras explicações dizem que quando a pessoa come a carne, enquanto a carne ainda está sendo digerida, a pessoa sente o gosto da carne que ela comeu. A pessoa pode acabar sentindo o gosto do que ele comeu várias horas depois da refeição. E por isso, até 6 horas, a pessoa não deve comer leite depois de comer carne. Os dois motivos não são válidos com relação à pessoa que comeu leite. Nesse caso, a pessoa pode comer carne depois de limpar a boca e as mãos. Gufa, Amar Rav Chisda, vimos então o que disse Rav Chisda, Achar basar asur lechol gvina, gvina mutar lechol basar. A pessoa que comeu carne deve esperar antes de comer leite, e a pessoa que não come leite pode imediatamente comer a carne. Amar lei Rav Acha bar Yosef Rav Chisda, falou Rav Acha bar Yosef para o Rav Chisda, bastar shemen ha-shenayim mahu, como é que fica a lei dos pequenos fios de carne que estão entre os dentes? Será que eles também devem ser levados em conta? E enquanto a pessoa sente que ela está com carne entre os dentes, ele não pode comer leite? Ou será que esses pequenos fios não são considerados carne? Kare alei, respondeu outro, através do pasuk que diz abassar odeno bimchinehem, aprendemos desse pasuk, que a carne, mesmo que está entre os dentes, é chamada de carne, e por isso a pessoa, se ela vê que ela tem um pedaço de carne na boca, deve tirar antes de comer o leite. Amar Marukva, sobre isso falou Marukva, com relação a este assunto, eu sou considerado um vinagre que provém do vinho com relação ao meu pai. Por quê? Dei lo aba que ava achil bisra aidna, lo ava achil gvina ad lemachar ad hashta. Meu pai, quando comia carne, ele evitava comer alimentos de leite durante 24 horas, até o dia de amanhã. Neste horário, até 24 horas, ele esperava. Porém, eu, quando como carne, eu deixo de comer leite até a próxima refeição, até 6 horas. Mas depois de 6 horas, mesmo no mesmo dia, eu já como leite. Ou seja, eu sou menos meticuloso do que o meu pai. E então, eu sou considerado como se fosse um vinagre que veio do vinho. E a lei realmente, como vimos, é que não precisamos esperar mais do que 6 horas. Amar Shmuel, diz o Shmuel, Aranamil Tachara Bar Hamra, Legabeyaba. Existe um outro assunto no qual eu também sou considerado um vinagre que veio do vinho. Assim diz o Shmuel. Deiru Abahavasair Nirsei Treizim Nebeyoma. Meu pai, duas vezes por dia, ele verificava todos os seus campos e seus bens para ver se eles precisavam de algum conserto, de alguma manutenção. Verano Sayana, ela Hadzina. E eu faço esse passeio de vigilância uma vez só por dia. Fala, Gmará. Shmuel e Taime. O Shmuel está seguindo o que ele disse num outro episódio. Dá uma Shmuel, como diz o Shmuel, Mandesane, Lirse e Colioma, Mashka, Recitra. A pessoa que todo dia verifica bem os seus bens, os seus campos, ele acaba encontrando dinheiro jogado. Ou seja, através que a pessoa verifica se os seus bens precisam de alguma manutenção ou algo parecido, ele acaba economizando muito dinheiro. Abai avassar nixei kol yoma veyoma. O Abai, cada dia, ele vigiava e via se os seus campos precisavam de alguma manutenção. Yoma had paga bearisei. Uma vez ele chegou no seu campo, ele viu o seu empregado de Darei Patra de Ofei, que ele estava carregando um saco de lenhas que ele estava roubando do campo do patrão. Amarli Hanileika, falou o Abayei, para onde você está levando essas madeiras? Amarli Nebeimar, o empregado tentou enganar o Abayei e falou, eu estava levando essa lenha para a sua casa. Estou levando isso para você. Amarle e Kerkel de Muharbaran. Falou, então, Abai, os sábios já nos ensinaram que a pessoa que vigia bem os seus campos todo dia acaba economizando dinheiro, encontrando dinheiro, ou seja, eu consegui evitar que você iria me roubar. Ravasi avassair nirsei kolioma. O Ravasi também tinha esse costume de todo dia verificar se os seus negócios estavam indo direito. Amar Echalino Gorani Assita de Marshmuel. Ele dizia: cadê as moedas que o Shmuel garantiu que eu vou encontrar, que eu vou economizar com esse comportamento? Deu uma rada, um dia, ele estava fazendo esse passeio para verificar o seu campo. Raza Tsinora de Bad Kebeare. Ele viu que uma calha de água que passava no meio do campo começou a vazar, de maneira que as águas iam molhar as frutas e levar as frutas embora, e ele ia ter um grande prejuízo. Rápido, Shakri Reglima Karhei Utrei Begavari. Pegou rápido a sua uma roupa que ele estava usando, um xale, ele rápido, fez, amarrou, fez uma bola com essa roupa e tampou o buraco para salvar o seu campo. Ramakali gritou e pediu por ajuda. Atuinti e Sakrua vieram pessoas, ajudaram e eles tamparam o buraco. Acho que Rino Nekuru Isre de Mashmuel. Ele falou, então, olha, agora eu consegui encontrar todas as moedas que o Shmuel prometeu, através desse costume que eu verifiquei diariamente. Se meu campo precisava de manutenção, eu consegui economizar e não ter um grande prejuízo. Amei a vida e maravilha, falou a vida e maravilha em nome de Ravitzchak, Barashian. Maim Rishonim Mitzvah. A lei de fazer Netilat Yadayim antes da refeição é uma mitzvah. É uma mitzvah instituída pelos sábios. Ve'achronim chová. Porém, existe a lei de fazer ma'achronim, de limpar as mãos no fim da refeição. Isso é chová, isso é uma obrigação. Porque se a pessoa, quando tiver mais pra frente, pode ser perigoso se a pessoa não lava as mãos no fim da refeição. E por isso o nível de obrigação da lavagem depois da refeição é maior do que o nível de obrigação da lavagem antes. Meitevei pergunta a Gamará, como é que a gente diz isso? Olha só a Braita fala, Maim Rishonim Vachronim Chová. A lavagem antes da refeição e no fim da refeição é Chová, é uma obrigação. Emtzaim Rishut, e a água entre duas porções, entre os alimentos, a água no meio da refeição, lavar as mãos no meio da refeição, não é uma obrigação. A gente vê que Netilat Yadayim também é chamado de Chová, também é chamado de uma obrigação de alto nível. Já que a gente está comparando Netilat Yadayim com Maim Emtzaim, com a lavagem das mãos no meio da refeição, que não é algo que não é obrigatório, a gente diz que Netilat Yadayim é chová, uma obrigação. Mas existe uma diferença no nível da obrigação da Netilat Yadayim antes da refeição, que não é tão forte quanto a obrigação de Maim Ochronim no fim da refeição. Gufa, Maim Rishonim Vachronim Chová Emtzaim Rishut. Vimos que temos a mitzvah de fazer Netilat Yadayim antes da refeição e uma obrigação maior ainda de fazer Netilat Yadayim no fim da refeição. Rishonim, a Netilat Yadayim antes da refeição, Notlim Ben Bekli Ben Regabei Karka. Pode-se fazer Netilat Yadayim em cima de uma bacia ou em cima do solo. Achronim e Notlim Ela Bekli. Porém, o Maim Achronim não pode ser feito em cima do solo. As águas que são jogadas em cima da mão devem cair dentro de um recipiente, como a gente vai ver mais pra frente. Ve'amelá, uma outra versão, Enotlim Algabei Karka. Não é dito que o Maim Achronim deve ser feito em cima de um recipiente, e sim é dito que ele não pode ser feito em cima do solo. Mai Benayu, qual é a diferença entre as duas versões? E que a Benayu Kinsa, a diferença é se ele faz Machronim em cima de um monte de palha. Segundo a primeira versão, deve ser feito em cima de um recipiente. Já seguindo a outra versão, o Netilat Yadayim só não pode ser feito em cima do solo, já que foi feito aqui em cima de um monte de palha, é permitido. Mai Marishonim, o Netilat Yadayim antes da refeição, Notlim Ben Merchamim Ben Metzonet. Pode ser feito tanto com água quente, tanto com água fria. Achronim enotlim ela betzone. Já o maim achronim que é feito depois da refeição, deve ser feito somente com água fria e não com água quente. Porque a água quente ele amolece a pele e a mão da pessoa, de maneira que a sujeira acaba penetrando mais ainda dentro da pele e da mão da pessoa, e não limpando. Somente a água que é mais fria que limpa a mão. Com relação a essa lei, a Gemara tem duas versões. Amar, o Yisrael Mariozzi fala, o Yisrael Mariozzi fala o nome de Benai, lo shanu ela shein yad soledet bahem. O que dissemos, que a Netilat Yadayim pode ser feito com água quente, se trata com água quente que ainda não chegou no nível de Atzoledet, que é um nível muito quente. Aval e Atzoledet, Bahem. Mas se é uma água muito quente que a pessoa dificilmente consegue até mexer, Enotlim Bahem, então nem pode se fazer Netilat Yadayim. Se a água está tão quente assim, a pessoa não pode fazer nem mesmo Netilat Yadayim. O que foi dito, que Netilat Yadayim pode ser feito com água quente, se trata com uma água que não está tão quente a tal ponto de atzoredes que a pessoa não consegue mexer nessas águas. Logo, concluímos que o maim achronim, que é mais severo ainda, não pode ser feito nem mesmo com águas que estão menos do que essa medida de calor. Veika demat la seifa. Porém, a outra versão diz ao contrário. Achronim enutlim elabetzonel. Sobre o que foi dito que o maim achronim deve ser feito com água fria. Sobre isso dissemos, avalou o caminho, mas não com água quente. Sobre isso falou o revista que variou o seu nome de Rabianai. Lo chamo era tzodat bahem. O que dissemos que não pode fazer maim achronim. A lavagem das mãos no fim da refeição com água quente. Isso é proibido somente com água quente, a tal ponto de atzoledet, que a pessoa já não consegue mexer. Mais ou menos uns 50 graus. Aval, enayad, soledet bahem, notlim. Porém, se não está tão quente, é permitido fazer maim achronim. Bechad rishonim, aforpim de atzoledet bahem mutar. Segundo esta última versão, então o litletidai é permitido até mesmo com água que já chegou a tal ponto de atzoledet. Emtzeim Yeshut. Vimos que a lavagem das mãos no meio da refeição, entre os pratos, não é obrigatório. Amar Rav Nachman, fiz Rav Nachman, lo shanu ela ben tavshil tavshil. O que está sendo dito é entre dois pratos de carne, a pessoa quer lavar a mão, isso não é uma obrigação, e sim opcional. Aval ben tavshil gvina chuva. Porém, se a pessoa comeu leite e depois vai comer carne, como vimos acima, a pessoa tem obrigação de lavar as mãos. A gente explicou agora, segundo uma das obrigações do Tosfot. Amar Rav Yehuda Brei de Rav Chiya, falou Rav Yehuda Brei de Rav Chiya, mi prima amru maim achronim chová. Por que temos obrigação de fazer maim achronim? Lavar as mãos no fim da refeição. Shemelach zdomim yesh, shemisameh et ha'enayim. O motivo é que existe um tipo de sal chamado Melach Sdomit, que vem da região de Sdom. Esse sal é perigoso para os olhos. Se a pessoa mexer nos olhos com a mão suja com esse sal, a pessoa pode prejudicar a sua vista. E por isso a pessoa tem que lavar as mãos no fim da refeição. Amar Abaye, diz o Abaye, o Mishtaka Kikurta Bekur. Este Melach Sdomit, esse tipo de sal, às vezes num kur, uma grande quantidade de sal, temos uma pequena pitada de Melach Sdomit. Amar lei ravacha brei de rava ravashi, falou ravacha brei ravacha pra ravashi, kal mil chamai. Como é que vai ficar aí se a pessoa trabalhou com o sal, pesou sacos de sal? Será que a pessoa precisa fazer melachronim ou não? Amar lei loim baia. Respondeu o ravashi, é uma pergunta óbvia, a resposta é óbvia, que a pessoa precisa lavar as mãos, já que ele mexeu com sal. Vários comentaristas explicam que, na verdade, esse não é o único motivo. Existem motivos místicos porque a gente tem que fazer maim achronim. E por isso, mesmo quando a gente está fora da terra de Israel, longe da região de Sidom, mesmo assim ainda temos a obrigação de fazer maim achronim, continuando o costume. Amar Abaye, diz Abaye, mereixava a mina. Numa primeira instância, eu achava eu achava que o motivo que não se deve fazer maim achronim diretamente em cima do solo, de maneira que a água suja, ela caia no solo, é porque já que as águas estão sujas, o chão vai ficar sujo. E por isso não fazia maim achronim diretamente no solo. Amar limar, até que veio o Urava e me ensinou, Mishum de Sharia Ruach Ra'alayu. Existe um certo espírito ruim, um espírito negativo, que fica em cima dessas águas do maim achronim, e por isso não deve-se deixar que essa água seja jogada no solo onde as pessoas passam, e sim deve-se pôr isso num recipiente que vai ser jogado fora. A Gemara vai trazer vários ensinamentos que o Rava ensinou ao Abaye, ligados a estes espíritos ruins, demônios, coisas que a gente não conhece muito nos dias de hoje, mas antigamente as pessoas levavam isso em conta. Amar Abaye, diz o Abaye, mereixava a mina, numa primeira instância eu achava, eu achava que o costume de não se pegar nada da mesa enquanto alguém está com o copo na mão bebendo. Se alguma das pessoas que está sobre a mesa está bebendo, não se pegava nada de cima da mesa. Eu achava que esse costume era Shamerad Varkarkarava Seudá. Eu achava que o motivo era porque a pessoa que vai estar bebendo talvez vai se olhar e vai perder a concentração e vai acabar se engasgando com o que ela está bebendo. E esse era o motivo do costume. Amar limar, até que veio o Rava e me ensinou, Mishum dekashi leruach tzreidá. Se a pessoa fizer isso, a pessoa que vai estar bebendo pode se prejudicar e um certo espírito fica na pessoa, de maneira que a pessoa fica com uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito forte. Velo amaran ela shakil velo mehader, avar shakil veladur eletlanba. E esse espírito, essa doença só vem na pessoa se o alimento é tirado da mesa e não é devolvido. Isso também, a pessoa só vai ficar com dor de cabeça se o alimento for tirado para longe da mesa. Mas se ficar nos 4 amot, nos 2 metros perto da mesa, não tem nenhum problema de tirar o alimento da mesa. E também, só se trata de algo que faz parte da refeição. Mas algo que não está ligado à refeição pode ser retirado da mesa. Conta Gmará, Mar Baravashi, Kapi da Filo Aista, Ubuchna, de Tavle. Meditzeh de Seudá. O Mar Baravashi, ele não deixava que tirassem da mesa, nem mesmo um pequeno boedor que ficava em cima da mesa, ele dizia para não tirar isso da mesa enquanto alguém está bebendo, porque também isso é algo que faz parte da refeição. Gmará, Abaye, mais um ensinamento do Abaye. Mereishava, Amina. Numa primeira instância, eu achava Hai Dekanchei Nashvara Mishumani Kurata. Eu achava que o motivo que se varre as migalhas que caem da mesa, as migalhas de pão, é um costume que vem de higiene, para que o chão não fique sujo com migalhas. Amar Limar, até que me ensinou o Rava, Mishum Dekanchei Leaniuta. Se as migalhas ficarem jogadas no chão, as pessoas pisam em cima, isso é um desprezo para o pão, e isso é algo que pode trazer pobreza para a pessoa. Como está a Gemara? Haugavra de ave me'adir alei, sara de aniuta, vrova yachile. Tinha uma certa pessoa que o espírito da pobreza, o anjo que traz a pobreza para as pessoas, queria pegar esse homem, porém, o anjo não conseguia pegar ele. Por quê? De Kazair Anashvara Tuva. Ele sempre cuidava de não desprezar as migalhas de pão. Ele varria sempre o chão, não deixava nada jogado. E por isso, ele nunca ficava pobre, mesmo que esse anjo da pobreza queria pegar ele. Yomahad, um dia, Karach Rifta Ayavle. Ele estava comendo o seu pão em cima de plantas no campo. Amar Hashta Badai Nafal Beadai. Falou então o anjo da pobreza: hoje eu vou conseguir pegar esse cara. Porque com certeza ele não vai conseguir juntar as migalhas que vão cair nas plantas. Batar Deachi. Depois que esse sujeito acabou de comer, Aiteimara, ele pegou um foice, Veacrino Leiavle, e cortou todas as plantas em cima das quais ele tinha comido. Dentro, grudado nessas plantas, estavam as migalhas. Shadiru Nahara jogou tudo no rio, para que ninguém pisasse e desprezasse essas migalhas. Quando ele fez isso, Shamei, ele ouviu o anjo falando: De Kamar vai de Afke o Gavra Beteita. Ai, agora eu perdi as esperanças, esse sujeito saiu da minha casa, não tinha mais como pegar. Depois que essa pessoa se comportou dessa maneira, eu nunca mais vou conseguir pegar essa pessoa. A Gemara traz isso para nos ilustrar como cuidar deste conceito de não pisar em cima das migalhas do pão é algo que pode evitar a pobreza para a pessoa. Ve'abar Abayei, diz o Abayei, merei shava amina. Numa primeira instância, eu achava haideloshatei ufiamishumei suta. O motivo que as pessoas não costumam beber da espuma que está em cima dos líquidos era um costume higiênico. Amar limar, até que veio Urava e me ensinou. Mishum dekashei le karsam. O motivo desse costume é por causa de um certo espírito, algo negativo, que traz para a pessoa uma doença de secreções que saem pelo nariz. Então, fala, Gamara, a mista caixa de cação, a pessoa que bebe a espuma que está em cima do líquido, pode ter essa doença. Min parpei caixa lereixa, a pessoa que assopra essa espuma, fica com um certo espírito que foi com dor de cabeça. Mitra caixa ilanutra, a pessoa que joga essa espuma fora, pode acabar ficando pobre. Mas tá cá, então o que a pessoa deve fazer? Shukui, deve pôr essa espuma para baixo para que ela desapareça dentro do líquido. Fala, Gamara, a pessoa que ficou com essa doença por causa que ele bebeu a espuma que estava em cima do vinho, ele deve beber cerveja para se curar. A pessoa que bebeu a espuma da cerveja deve beber água. A pessoa que bebeu a espuma da água não tem como se curar desse espírito. Sobre isso eu falo o ditado: a pessoa que é pobre acaba ficando mais pobre. A pessoa que só tinha água para beber agora vai ficar pior ainda. Explica o Teferet Yaakov que isso não se trata de uma espuma que é formada quando a gente agita o líquido. Por exemplo, se a gente pega a cerveja e balança, ou Coca-Cola e balança, e fica com espuma, não é sobre isso que se trata. Se trata sobre a espuma que às vezes é formada em certos líquidos sozinho. Sem que a gente balance ou chacoalhe o líquido, às vezes é formada dentro do barril uma certa espuma. Sobre essa espuma, se fala Agmará que tem um certo espírito negativo. Abai, mais um ensinamento do Abaiei, Mereishava, a mina, na primeira instância, eu achava, Hadlo Achlei Yarka Mikisha de Asargina, que o costume que não se come uma verdura que foi amarrada pelo camponês. Então, a pessoa, o camponês colhia todas essas verduras, amarrava num grande feixe, e a pessoa às vezes queria comer, queria puxar de dentro do feixe uma verdura, por exemplo, uma cenoura, e comer. Então as pessoas costumavam não fazer isso, não pegar uma cenoura que está ainda amarrada como feixe. Antes se abria o nó, se abria a corda, e aí depois se servia dessa cenoura. Qual que é o motivo? Eu achava que o motivo é porque não é algo muito bonito, não são modos da pessoa pegar esta cenoura antes de abrir a corda. Porque como se fosse uma pessoa gulosa que pega a cenoura antes de abrir a corda. Para não parecer uma pessoa gulosa, para a pessoa ter bons modos, se evitava de pegar essa verdura de dentro do feixe. Amar Limar, até que veio Rava e me falou, Mishum de Kasha de Kshafim. Não é esse o motivo do costume. O motivo do costume é, a pessoa que faz isso está sujeito a certos feitiços. E por isso, a gente evita de fazer isso. Fala, conta Gmará, Rav Chisda Brava Baravuna, uma vez Rav Chisda Brava Baravuna, Avuka Aslei Bearva, eles iam viajar num barco. Amará leu a uma trunita, Utvar Beadaiko, falou uma certa mulher, eu também quero juntar-se a vocês nesta viagem de barco. Loutvua, porém eles não queriam que ela ia vir junto na viagem. Amará Milta, ela fez um certo feitiço, falou alguma coisa, Assartalearba, de maneira que o barco ficou preso à praia e não conseguia sair. Amru Inumilta, os dois sábios também entendiam de feitiços. Eles falaram então algum feitiço, mencionaram alguma frase aí, Shariwa, e liberaram o barco do feitiço da mulher. Amraleu falou então a essa mulher, Mai Avudlehu, o que eu posso fazer com vocês, os judeus? Vocês não se limpam com pedaços de cerâmica, e vocês evitam de matar um piolho em cima de suas roupas, e vocês não comem uma verdura que está amarrada pelo camponês. Esses são três costumes que, se a pessoa faz, a pessoa está sujeita a receber certos feitiços, e vocês evitam esses costumes, e por isso vocês conseguem desfazer os feitiços que eu fiz. É uma prova, como dissemos acima, que o motivo do costume de não comer algo que estava amarrado junto com pelo camponês, o motivo do costume é porque isso pode trazer feitiços sobre a pessoa. Mais uma frase do Abaiei, Mereishava Aminah, numa primeira instância eu achava O motivo que não se fica embaixo de uma calha de água é porque às vezes pingam águas sujas desta calha, e por isso as pessoas não ficam embaixo. Amar Limar, até que veio Urava e me ensinou, esse lugar embaixo da calha onde pingam as águas é um lugar de espíritos, de demônios, e por isso a gente deve evitar de ficar embaixo da calha. Conta Gmará, Anu Shakulai, uma vez tinham certas pessoas que trabalhavam em carregar cargas, carregadores, de Avudar o Ravita de Hamra, eles estavam transportando um barril de vinho, Baú Leit Puch, eles queriam descansar, Utvitachat Marziva, eles puseram então o barril deles embaixo de uma calha para eles descansarem um pouco. Paca, o barril se quebrou, se rachou e todo o vinho caiu. Adonu Kamei de Marba Ravashi, eles foram perante o Ravashi. O Ravashi entendeu que foi o demônio, um demônio que estava lá, que fez isso. Afik Shipurei Shamte, ele pegou um shofar, tocou no shofar e excomungou esta força metafísica, este espírito. Adonu Kamei, veio o espírito então perante o Ramar Bravash. Amarle Amai Davidachi, perguntou o Ramar Bravash, por que você quebrou o barril deles? Amarle, respondeu o espírito, Eichi Avid Kiutvei Beunai, o que eu posso fazer? Eu estava deitado, estava dormindo lá, e eles puseram um barril em cima do meu ouvido. Eu me assustei e quebrei o barril deles. Amarle, respondeu o Ramar Bravash para esse espírito, Ad Beduchta de Shkichei Rabim, Mai Bait, por que você fica descansando num local onde as pessoas passam? Você tem que dormir num local reservado, num local, num lugar mais escondido, não assim no meio da rua. Ato de Shani, Zir Shani, o seu erro é seu, disse Mar Bravashi para esse espírito, e você tem que pagar para eles agora o prejuízo. Amarle Ashtonam, Likvali Mar Zimna, falou este espírito para o Mar Bravashi, tudo bem, eu vou pagar, mas me dá um tempo para eu poder arranjar o dinheiro ou o que eu preciso pagar. Veifra, e aí eu vou poder pagar. Kavalezina, tudo bem, ele marcou então uma data na qual ele teria que devolver esse barril para essas pessoas. Kimata Zina, chegou a data, e aqui o espírito ainda não tinha pago. Depois de um certo tempo, ele pagou e trouxe um barril de vinho. Kiata, quando o espírito veio para Ravashi, Amarle Amai Lo Atit Bismanach, perguntou para Ravashi, por que você não veio na data que nós combinamos? Amarle falou o espírito para Amarle Ravashi, Kol Mide de Tzai Vechatim Vekail Umane Leitlan Reshuta Le Mishka. Os espíritos não têm permissão de mexer em nada que está lacrado, fechado ou contado. E por isso eu não podia pegar o vinho de ninguém, porque sempre os vinhos eles estão fechados e lacrados, e a gente, os espíritos, não têm direito de mexer em coisas lacradas. Ademas, que ramida de efkerta, por isso eu tive que procurar algo que está jogado, que não pertence a ninguém, por isso eu tive que eu me atrasei mais do que a data dada. Vyamarabai, mais um ensinamento do Abai. Mereixava a mina, numa primeira instância, eu achava o costume que as pessoas, quando vão beber de um copo, jogam um pouco da água, é porque às vezes tem um pouco de pó ou de palha que cai em cima da água, então as pessoas jogam essa água para fora. Amar Limar, até que veio Urava e me ensinou, o motivo é que às vezes um certo espírito bebeu dessas águas e a pessoa que bebe essas águas pode se prejudicar. O que deve se fazer é jogar um pouco de água fora, e dessa maneira não é perigoso beber as águas. Conta Agmará Ubar Shira de Ava Beira Papa, um dos empregados do Rav Papa. Azagatui Mai Minahara. Ele foi pegar, trazer água do rio. E aqui ele se demorou para trazer água do rio. Kiata, quando ele chegou, Amrulei Amai e Itagav perguntaram por que você demorou. Amarleu Adechav Amai Amaraim. Eu esperei para as águas que os espíritos bebem passarem para eu pegar, trazer para vocês água limpa. Adhachi, Chazano de Cachado Mai Nepume. Aí ele viu que eles jogavam um pouco da água do copo antes de beber. Amarar, ele falou, se eu soubesse que vocês se comportam dessa maneira, então eu poderia trazer mesmo das águas que os demônios beberam, porque já que vocês têm esse costume de jogar um pouco de água para fora, não tem nenhum perigo. Baruch Adonai Olam, amém, amém. Com tu, até amanhã.